Programa Ponto de Vista.
Muito bem, agora nós queremos ouvir a fala do Dr. Ives Grandas, que é jurista, mora em São Paulo. Nós tentamos falar com ele por telefone ao vivo, mas ele não podia, então ele deixou gravado a sua fala. Vamos agora, o jornalista Reinaldo Félix o entrevistou e ele vai dar a sua contribuição a partir das ciências jurídicas.
Bom dia, Padre Crispim Guimarães, e a todos os participantes e ouvintes do programa Ponto de Vista. Para falar desse tema polêmico, nós entrevistamos o Dr. Ives Granda da Silva Martins, ele que é doutor em Direito, um conceituado profissional conhecido em todo o país e também membro da Associação Católica dos Juristas do Brasil. Doutor Ives Granda, como o senhor, como jurista, está encarando essa grande possibilidade da aprovação do aborto até a 12ª semana de gestação?
O homicídio uterino que eles querem aprovar, legalizar, portanto, um homicídio, um assassinato de um inocente no ventre materno, é uma tendência, infelizmente, de todos aqueles que entendem que o conforto da mulher é mais importante do que a vida de um ser humano. Pessoas que defendem constantemente a tese de que temos que respeitar os animais, não se pode eliminar fetos de um urso panda, de uma baleia, porque isso é um crime, inclusive hoje os crimes contra o meio ambiente podem ser considerados crimes inafiançáveis. Em relação ao ser humano, eles permitem a morte do feto até a 12ª semana, quando ele está absolutamente formado. Esta pressão que um grupo minoritário, porque o aspecto interessante é que houve levantamentos feitos pela Folha, pesquisas feitas pela Folha de São Paulo, em que a maioria da nação é contra o aborto. Então, permitir o aborto é, evidentemente, legalizar o homicídio de um inocente. É como se dissesse, aqueles que são socialmente inconvenientes têm que ser eliminados, que podem desagradar o conforto, a mentalidade daqueles que querem exclusivamente aproveitar a vida, sem pensar, efetivamente, nas consequências dos seus atos. Há todo um movimento no Congresso Nacional para que isso não passe. Eu mesmo participei de audiências públicas dos diversos projetos que estavam no Congresso Nacional e os projetos de lei sobre aborto, uma vez inclusive com o então ministro Adib Satene, outras vezes com outros participantes, nos diversos projetos que estão sendo discutidos, e sempre senti um ambiente de que isso não passa na comissão, nem na comissão de saúde, não passaria no plenário. Então, a pressão que hoje está se fazendo é uma pressão no sentido de tentar manipular a opinião pública, fazer com que a opinião pública parta do princípio de que a coisa mais natural do mundo é matar inocentes. Se houve um projeto, inclusive, no Congresso Nacional, em que dizia que o aborto era permitido sem dar prazo para esse aborto. E esse projeto ainda está lá. Foi defendida, inclusive, pela atual ministra Hilda Salvatti, que é médica e entendia que se poderia perfeitamente a qualquer momento. Então, um minuto antes de nascer pode se matar, um minuto depois de se matar, nós estaríamos perante um assassinato com a responsabilidade de pagar o preço pelo assassinato, de uma punição, de um crime doloso, se matar um minuto depois do nascimento da criança. Então, o que nós vemos hoje no Brasil é uma tentativa daqueles que detêm determinado apoio na mídia e em algumas ONGs que são criadas. Por exemplo, existe uma ONG denominada Católicos com o Direito de Decidir. Essa ONG, eu já escrevi num artigo, o título real dela é Não Católicas com Direito de Matar Inocentes no Ventre Materno. Esse é o título correto. Primeiro, não são católicas, porque se fossem católicas, não defenderiam o aborto. E segundo, direito de matar no ventre materno. Vale dizer, com todo o que eu frutei pelas pessoas que estão aqui, elas têm um título nada a ver com a realidade, representa uma negativa. É como se eu dissesse, eu jogo futebol com a mão, vale dizer, eu gosto de marcar gols com a mão, vale dizer, eu jogo basquete, eu não jogo futebol. Elas são qualquer outra coisa, a única coisa que não são, são católicas. E elas têm defendido, levado para diversos setores, criaram uma ONG, geram outras ONGs, que pretendem manipular a opinião pública que é contra o aborto. E essa manipulação é que me preocupa, porque nós sabemos perfeitamente que quando uma determinada população é manipulada por aqueles que detêm determinados meios para poder fazer, essa população de repente para de raciocinar. Eu examino, por exemplo, em 1933, quando o Hitler assumiu a Alemanha e passou a ser o chanceler, aquele que comandava a Alemanha, ele tinha manipulação que toda a Alemanha, daquela recessão, né, que levou uma das maiores hecatombes da história da humanidade. Então, posições do Católico de São Paulo, defendo juristas do maior prestígio, médicos, têm se colocado contra isso. E foi um artigo paulista de uma outra entidade contestando esta posição tomada pela Associação Brasileira de Médicos, sem consultar todos os médicos do Brasil para saberem, dizendo o seguinte, o mínimo que eles fazem, eles estão rasgando o compromisso que tiveram de quando declaram, fazendo o juramento de Hipócrates, que nunca farão aborto, de defenderem o aborto, com termos não tão incisivos, como eu estou apresentando, dizem o seguinte, não podem eles decidir, muito poucos, por todos nós médicos, e o que deveria se fazer é um plebiscito entre os médicos para se saber, e até um plebiscito entre a população, para saber o que a população pretende. O que nós temos que fazer é não transigir, é defender o direito à vida. Quantas vezes eu for chamar ao Congresso Nacional para expor as minhas ideias, eu o farei. E creio que no Congresso Nacional, todos os projetos que lá estão não passaram até agora e tem pouca possibilidade de passar.
Ok. Seu Ives, o senhor é doutor em Direito, um conceituado assim, profissional conhecido em todo o país. E também o senhor é membro, né, da Associação Católica de Juristas do Brasil, que tem apenas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E como membro, doutor, da Associação Católica, como ela vai se posicionar diante dessa lei, se vier a ser aprovada, é lógico, sendo que mais de 80% da população brasileira não aprova o aborto?
O que deverá acontecer é que uma instituição com direito de poder entrar na justiça, no Supremo Tribunal Federal, vai certamente propor a inconstitucionalidade da lei. Pode ser a Procuradoria-Geral da República, que eu duvido que faça. Pode ser o Conselho Federal da Ordem, que eu também não acredito. Mas pode ser qualquer entidade com fins, que seja entidade nacional, com base no artigo 103, inciso 9 da Constituição, que tenha âmbito nacional e que tenha legítimo interesse, pertinência temática em relação a esse tema. E nós que não temos dessa legitimidade ativa, que somos uma entidade regional, nós podemos entrar de qualquer forma com amicus curiae, como eu já tenho entrado na questão do ensino religioso, apresentamos meu olhar na questão dos anencéfalos, para discutir no Supremo. A posição do Supremo em relação às células-troncos e aos anencéfalos não significa que o Supremo é favorável ao aborto indiscriminado, razão pela qual eu estou convencido de que a lei não passa, mas se passar, nós temos instrumentos para poder discutir no Supremo Tribunal Federal.
Ok, doutor, muito obrigado, viu?
Ora, um grande abraço.
Aí, portanto, o padre Crispim Guimarães e todos os participantes do programa Ponto de Vista de hoje, esse foi o doutor Ives Granda, diretamente de São Paulo, que falou aqui na Rádio Coração FM.
Programa Ponto de Vista.
Muito bem, ouvimos a posição, né, de alguém que trabalha na área jurídica, um conceituado profissional dessa área. Agora nós queremos ouvir o deputado Geraldo Rezende, que está na linha, portanto vai falar conosco por telefone. Bom dia, deputado.
Bom dia, Padre Crispim. Tudo bom?
Deputado, tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui com alguns médicos, já falamos com o presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família, o Dom Carlos Petrini, da CNBB, e agora estávamos ouvindo o Dr. Ives Granda, falando sobre essa decisão do Conselho Federal de Medicina que defende o aborto, a liberação do aborto até a 12ª semana. Nós queríamos ouvir o senhor, né, que é um parlamentar, nos representa aqui na bancada federal, nos representa lá no Congresso Nacional. Como é que o senhor está acompanhando isso aqui? Nós gostaríamos de saber sua posição também.
Eu acompanho com preocupação, como católico, como médico, e ao mesmo tempo como alguém que vai, logicamente, se esse tema chegar ao Congresso Nacional, o que eu espero que não chegue, na medida em que hoje há, eu não escutei a intervenção dos entrevistados anteriormente, mas há hoje uma grande maioria, uma ampla maioria do povo brasileiro que, através de pesquisa de opinião, já se manifestam desfavorável a esse tema. Então, eu gostaria de dizer que eu acredito que esse tema não vai ser pautado no Congresso Nacional, mesmo porque, se o for, logicamente vai ser rechaçado. Acredito que temos que construir uma ampla maioria também entre os parlamentares e poder fazer com que não prospere tal iniciativa.
Agora, deputado, a gente falava ainda há pouco aqui, o senhor não acompanhou, mas a gente falava um pouquinho. Existe, de onde é que vem esse lobby para aprovar o aborto? Porque volta e meia isso está na mídia, né? Parece que há uma constante sobre isso, embora, como o senhor disse, uma ampla maioria da população brasileira não se manifeste a favor. Mas isso está sempre na mídia, né? A gente parece que constantemente esse tema está sendo pautado na mídia. Quem é que está interessado nisso? Já que o senhor mexe lá com essas questões lá no Congresso.
Eu acredito que tem setores militantes, movimentos sociais, que hoje, diante de um quadro que nós não podemos esquecer também, que é o quadro de morte materna, principalmente morte gerada por gravidez indesejadas, que leva a abortos praticados nas condições as mais degradantes possíveis, e que leva à morte de mulheres em todo o país, e que faz com que nós tenhamos um dos maiores coeficientes de mortalidade materna. Mas eu acredito que não podemos culpar o termômetro pela febre. Nós precisamos criar condições para que todas as mulheres brasileiras tenham acesso a todos os métodos e meios de anticoncepção, mesmo que há uma parte da igreja e que condena alguns métodos anticoncepcionais. Mas eu acredito que nós tenhamos que dar condições para todas as mulheres terem acesso às informações e a todos os meios de contracepção, para que não evite um caminhar para esse, que eu tenho certeza que também não agrada nenhuma das mulheres. Mas eu, como médico, e que já lidei com essa situação, na medida em que atendi hospitais de grande porte, não só aqui em Mato Grosso, mas no centro do estado de São Paulo, eu acredito que a gente vai ter que fazer, se esse debate chegar lá no Congresso Nacional, nós vamos ter que posicionar, e aí eu me posiciono baseado nos princípios de defesa da vida para os quais eu fui informado.
Deputado, o doutor Jorge Baldassio lembrava ainda há pouco que o governo gasta 90 bilhões com a saúde pública, né? E tem um orçamento, uma arrecadação de 2 trilhões. Não começaria por aí, ao invés de começar a discussão, que aliás é amplamente discutido dentro do governo por uma secretaria? A presidente Dilma, eu lembrei ainda há pouco, ela se posicionou contrária, assinou uma carta e logo depois nomeou uma ministra, que é amplamente também a favor, mas gasta tão pouco com a saúde pública. Como é que a gente pode discutir a morte de alguém sem antes dar as condições da vida, com um governo que tem tanto dinheiro para gastar em tanta coisa? Foi lembrado aqui os estádios de futebol, na Bahia foi gastado 1,5 bilhão no estádio da Fonte Nova, quando tem até metrô para fazer e não faz, está lá há 12 anos, e não se gasta na saúde, e agora a gente discute matar alguém quando poderia discutir ampliar bastante o orçamento para a saúde.
Esse é um tema relevante, um tema de minha importância. Esse é o questionamento que nós fazemos. Entende? Eu que participo da Frente Parlamentar da Saúde, que durante esses 10 anos de mandato lá, desde o primeiro momento, estamos lutando por melhoria do financiamento da área de saúde pública. E que tivemos algumas conquistas pequenas, mas uma grande derrota quando nós não tivemos efetivamente a votação do percentual que entendemos mínimo para dar uma saúde de qualidade à nossa gente, à nossa população, que era os 10% das receitas brutas da União. Nós vamos votar a carga, nessa semana mesmo se cria uma comissão especial para discutir o financiamento público, o financiamento da saúde. Eu estou participando dessa comissão junto com deputados que têm uma vocação e têm o interesse de discutir a saúde melhor para o nosso povo. E eu estou construindo essa saída lá também para que nós tenhamos a saúde de qualidade.
Muito bem. Deputado, a gente agradece. Lembramos que nós também estamos com a campanha nas paróquias e com outras associações para uma emenda de iniciativa popular que pede os 10%, né, do orçamento para a saúde pública, o que daria hoje 200 bilhões. Estamos arrecadando, vamos ver se a gente arrecada uns 2 milhões de assinaturas para enviar depois o Congresso. A gente agradece a sua participação.
Essa é um grande momento para a gente fazer essa coleta. Nós, como parlamentar, também coletamos aqui em Dourado mais de 3 mil assinaturas, onde o próprio shopping foi importante, que nos deixou um local lá. Colhemos na área central da cidade, mas é importante que todos que têm interesse em poder dar uma melhorada significativa na saúde pública possam assinar, para que eles possam chegar com mais força esse projeto de iniciativa popular, que a CNBB, as entidades médicas em todo o país, os setores envolvidos com a saúde estão coletando, para que a gente possa, de um lado, ter esse projeto de iniciativa popular, de outro, essa comissão que vai discutir o financiamento público de campanha, encontremos um caminho para fazer uma pressão junto ao governo, que, como você disse anteriormente, tem dinheiro para muitas coisas, para desonerar venda de veículos, que hoje é a principal causa de mortes, é o grande contingente de veículos e o péssimo trânsito brasileiro, que absorve recursos importantíssimos da área de saúde. Nós temos dado dinheiro para desonerar vários setores da economia, mas não tem dinheiro para a saúde. E agora, principalmente, o dinheiro para a Copa do Mundo, quando se gasta recursos vultosos que poderiam ser direcionados a essa questão, são gastos aí, muitas vezes, até majorado, até com situações que possam apontar para o sobrepreço. Nós estamos enfrentando essa situação hoje no país. Então, de tal sorte que eu acredito que todos nós, nos juntando nessa grande empreitada, nós podemos lograr um êxito nessa grande conquista para o povo, que é uma saúde de melhor qualidade.
Deputado, obrigado pela sua participação.
Um abraço, obrigado.
Um abraço, nós agora gostaríamos de ouvir aqui, vamos falar de coisa boa, vamos apresentar alternativas. Vamos ouvir os nossos três médicos que estão presentes, Baldácio, depois a doutora Ana Maria e a Cristina. Que alternativas a gente teria para o aborto aqui?
A principal alternativa que tem é a prevenção, padre, não tem como. E é de pequeno, nas escolas, é orientação. É cultura, é investir nas crianças para que elas tenham conhecimento e dar valores para elas, porque senão depois fica complicado. Quando a pessoa já tem a opinião, é complicado tentar verter isso. É a prevenção, é palestras, é orientações de pais e mães para passar isso para a criança. E na prevenção depois de adulto é investir em anticoncepcionais, em palestras educativas para prevenir uma gestação que não queira, porque é fácil, só engravida quem quer ou quem não toma cuidado. Então, é investir na prevenção.
Doutora Ana Maria?
Eu concordo quase que completamente com a Cristina. Eu acho o seguinte, é uma coisa a longo prazo, mas a gente tem que começar a investir na educação familiar, criar coisa mais afetiva, mais calorosa. A população está parecendo que fica fria, por causa do consumismo, o excesso de liberdade, tudo se pode fazer, não há mais sacrifício, renúncia, não se prega mais isso hoje na sociedade humana. No meu tempo foi assim, mas eu já estou velha, né? Mas são valores que não podem ser dispensados, porque a pessoa vai ficando se tornando egoísta, voluntariosa, e aí vai partir para fazer tudo o que acha que deve fazer, que tem vontade. Então, isso vai gerar muitas consequências. E aí a gente vai ficar mais difícil ainda da gente consertar. Então, como a Cristina falou, investir na educação, na valorização da pessoa humana, no equilíbrio interior. Vamos prevenir muita coisa, não só gestações indesejadas, mas também depressões, que a moçada está muito com problema de depressão, bipolar. Tudo isso em consequência de um desequilíbrio interior que vem da falta da valorização da pessoa como um todo. Com bastante afeto, eu até amor, eu já estou com vontade de mudar esse tema que Jesus pregou tão bem, o amor entre as pessoas. Assim, num outro tema de amizade verdadeira, de se empenhar uns com os outros, com bastante carinho, com abraço, e deixar o sexo um pouco de lado. Existe uma cultura do sexo e do consumismo, eles estão de mãos dadas. Isso aí vai levar a gente para um buraco muito feio.
Muito importante isso, né, que a senhora está falando.
Prevenir para a gente ser mais feliz, só isso.
O sexo vendido como parte do consumismo, né? O sexo é bom, né? Eu sou padre e a gente, se, por exemplo, depois do casamento, as pessoas têm relação antes, não tem depois do casamento, o casamento é inválido, para lembrar que o sexo é bom. Mas um sexo aliado ao consumismo, a pessoa se torna objeto, né?
Exatamente.
E como consequência, a gente está vendo isso aí. Aí a gente quer prevenir com políticas de morte, muitas vezes.
Exatamente, a gente vai ter uma cultura de tristeza. E a gente quer ter uma cultura de alegria e de felicidade. Que Deus nos abençoe.
Amém.
Amém.
Baldácio?
Bom, o que eu vejo, fazendo eco, Ana Maria, falou muito bem, Ana Maria, né? Nós estamos numa situação de desvalorização dos grandes valores humanos, né? Nós estamos aqui numa situação que a gente não liga mais para as coisas, para a nossa vida, os nossos semelhantes. O Jacques Cousteau uma vez falou, Jacques Cousteau, oceanógrafo, né? Falecido há alguns anos, disse que está preocupado com a situação de hoje, não se pensa mais no dia de amanhã. A juventude vive uma espécie de presente contínuo, onde tudo o que se faz, né, visa a satisfação imediata. E aí vem o sexo, sem responsabilidade, vem as atitudes sem pensar no futuro, sem pensar no dia de amanhã, às vezes sem pensar nos minutos seguintes. Se viu uma vez, quem assistiu aquele filme Christiane F., viu como é que se fazia para se drogar. Né? A esterilização que se fazia, pegava água do vaso sanitário para se injetar na veia junto da cocaína. Olha só que absurdo, que situação terrível, e a juventude hoje não está pensando mais no amanhã. Eu entendo que falta investir muito em educação. Nós vimos já as pesquisas dos órgãos mundiais de avaliação da qualidade da educação, e o Brasil está sempre no antepenúltimo, penúltimo e às vezes no último lugar entre os principais países do mundo. Isso é horrível. Como é que nós podemos dizer que um país que quer, que é o país do futuro, está tratando o nosso futuro, as nossas crianças que estão indo para a escola, dessa forma? E é claro, as crianças não têm educação na escola, em casa também às vezes não recebem, porque os pais também se omitem muito, e no final das contas, né, aparece grávida com 15 anos, vai atrás do aborto. Que horrível, né? 13 anos, né, Ana Maria? 13. Olha que horrível, que situação terrível. Aí os pais acordam, nossa, o que, que minha filha foi fazer, né? Olha o aborto, onde é que começa. Nessa angústia de quem se omitiu, às vezes, no momento crucial da vida das pessoas, das crianças. E aí vem todo, olha, quem pensa que o aborto é uma situação que a gente simplesmente tem que dizer, ah, não somos contra e acabou. Nós temos que oferecer alternativas para isso. E a primeira delas é a educação. Vamos fazer uma educação e vamos dar valores maiores para os nossos filhos. Os pais têm que assumir a responsabilidade disso desde criança. Dar valores para os filhos, né? E é claro, né? Prevenção, né? Existe toda a educação sexual, principalmente sexo com responsabilidade, né? E por fim, existe também um outro problema que nós vemos muito aqui no Brasil, que é as políticas de adoção. Se a pessoa não quer o filho, né, ela pode entregar o filho para outra pessoa.
Aliás, existe fila para adotar, né? Existem pessoas na fila para adotar.
Conversei com algumas dessas pessoas, ficaram horrorizadas com a burocracia. A gente tem que facilitar isso, pessoal. Vamos acabar com essa burocracia, vamos fazer um programa de adoção que seja eficiente, sem exigir mil coisas que só dificultam para a gente conseguir fazer com que essas crianças tenham um lar, né? Olha, tem gente que está na fila há anos para conseguir adotar uma criança e não consegue. E olha, e tanta criança, né, também na fila há anos para tentar conseguir uma família. Tem alguma coisa no meio que não está funcionando. Então nós temos que resolver esse assunto também.
Muito bem, nós agradecemos a participação da doutora Ana Maria, da doutora Cristina, do doutor Jorge Luiz Baldácio e dos outros que participaram conosco por telefone. Esse é um tema amplo, nós vamos precisar trazê-lo à tona outras vezes com outras pessoas que possam, com vocês e com outras pessoas que queiram discutir conosco. Baldácio, sim?
Gostaria de lembrar mais uma coisa. Existem bons exemplos aqui no Mato Grosso do Sul com relação a essa questão da educação e da falta de recursos para prioridades na saúde e na educação. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um prefeito, tem uma prefeitura, olha só que atitude que tomou, né? Não é Dourados, essa prefeitura não é Dourados, fique bem claro. Cancelou o carnaval, cancelou as festas de carnaval. Por quê? Porque as contas da prefeitura não estavam boas, não estavam fechando. E usou os recursos que economizou isso para melhorar as contas e para depois poder investir em saúde e educação. Olha, nós temos que valorizar esse tipo de atitude, uma atitude de coragem, né? Não é só essa história de ficar fazendo festa, inaugurando estádio de futebol. Às vezes a gente precisa investir naquilo que realmente é importante.
Muito obrigado. Então terminamos o nosso programa. No próximo sábado, se Deus nos permitir, acho que no próximo sábado nós podíamos tratar da questão da PEC sobre a mordaça na questão do Judiciário, do Ministério Público. Então nós voltamos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Até lá.
Não mude a estação, mude a sua vida. Rádio Coração FM. Amor, maior amor.